Ora, então, boas tardes. Dou os meus cumprimentos ao Dr. António Ponces de Carvalho, da Associação de Jardins e Escolas João de Deus, que acedeu, portanto, ao nosso convite para falarmos sobre o acordo ortográfico. A nossa grelha costuma funcionar da seguinte forma: damos 10 minutos para fazer uma intervenção, depois iremos fazer colocar algumas perguntas e depois voltam novamente a responder a essas questões. Está bom?
Muito bem.
Ok, muito obrigado.
Muito boa tarde, muito obrigado, senhores deputados e senhor deputado. Em primeiro lugar, gostava de agradecer e de felicitar por esta iniciativa, que eu penso neste caso que é tardia, porque considero que estamos a cometer um erro o facto de estarmos agora a voltar a debater a questão do acordo ortográfico. Um erro porque se pediu aos professores, aos alunos, às famílias, um esforço muito grande de aprendizagem e de alteração em relação a algo que já tinham aprendido e que depois se aplica ou não se aplica consoante as pessoas estão de acordo ou não, o que se dá uma imagem muito má em relação à questão das leis. Amanhã alguém poderá dizer: não concordo em pagar impostos, não concordo com esta lei, portanto não cumpro. Esta situação de indefinição, de andar para a frente e para trás, eu penso que era qualquer coisa que nós deveríamos começar a evitar de acontecer no país. Teria sido muito interessante que esta discussão toda tivesse tido lugar antes de se aprovar, antes de se assinar o acordo ortográfico. Porque não nos dá a imagem de está na lei, é lei, mas eu não concordo, portanto eu não aplico. O que em relação à imagem e ao exemplo que damos às crianças e aos nossos jovens, eu acho profundamente negativa. A questão de concordar ou não concordar com o acordo ortográfico, como tudo na vida, há sempre quem concorda e quem discorda. E sobretudo nesta temática em que envolve as universidades, que nós sabemos que são exímias na existência de grupos, e se um determinado grupo defende uma determinada ideia, o outro grupo é contra. E, portanto, há sempre opiniões a favor e contra. No que diz respeito à questão do acordo, eu não queria manifestar sobre os aspectos científicos, porque isso acho que deve ser deixado a quem dele entende, mas há este aspecto de utilidade por aproximar o grafema do fonema, ou seja, que a língua falada e a língua escrita estejam o mais próximo possível. Isto é extremamente importante para a criança numa fase de aprendizagem, porque facilita a aprendizagem, mas temos que pensar também que a língua portuguesa é uma das línguas mais faladas do mundo. E se nós queremos que, efetivamente, a nossa língua seja realmente e tenha um papel importante, temos que a facilitar. E em relação a esta situação de concordância ou não, eu recordo aqui há uns anos a França ainda tinha a ideia que poderia vir a ser a língua de cultura e a língua de comunicação internacional, e o governo francês organizou uma reunião na Sorbonne, onde convidou um conjunto de pessoas de vários países e deram-me a honra de me ter convidado, e eu recordo precisamente esta discussão. E a questão que se punha era porque é que tantas pessoas para o mundo inteiro não queriam ir aprender o francês. E uma das ideias que se levantou é porque a grafia francesa é extremamente complexa. Inclusive, elas não têm um código, não têm uma regra. E, portanto, as pessoas fugiam de aprender o francês, deixavam de se inscrever na Aliança Francesa, porque tinham esta dificuldade. E eu recordo o presidente da Academia Francesa, completamente vermelho, num ataque de fúria, aos murros na mesa, a dizer: eu não autorizo que ninguém toque na língua de Vitor Hugo. Felizmente aqui não chegámos a isso, ainda não houve ninguém aos berros a dizer que não queriam que se alterasse a escrita, tal como estava no tempo de Dom Dinis, ou de Dom Afonso Henriques, ou de Camões. Agora, eu penso que nós estamos a criar aqui uma situação que é realmente complicada, porque estamos sistematicamente a alterar tudo. Ainda há pouco tempo, quando foi a apresentação das metas curriculares para a língua portuguesa, eu pedi ao Sr. Ministro da Educação, publicamente, numa reunião, que parassem de alterar a terminologia. Quer dizer, desde o 25 de Abril, por exemplo, na língua portuguesa, já a quantidade de vezes que alteraram a terminologia portuguesa. Isto é dramático, porque as crianças ensinam, aprendem hoje de uma maneira, amanhã, porque é moda, aparece outra e dizem: já desaprendo o que aprendeste, já não é assim que se faz, já não é assim que se escreve, já não é assim que se domina esta palavra, é de outra maneira. É dramático para as famílias porque querem ajudar os seus filhos nos trabalhos escolares e nunca sabem como é, não é? Depois a resposta dos pais no meu tempo chamava substantivo, agora chama-se o quê? E é dramático para a formação de professores, porque um professor no curso de formação está 4 anos se for do primeiro ciclo, está 5 se for do segundo. Na escola de formação ensina-se uma determinada terminologia ou ensina-se a escrever de uma determinada maneira, e quando o docente vai exercer a sua profissão, enfim, alguém já resolveu mudar porque a regra agora é outra. E, portanto, é estas as minhas preocupações, porque as crianças aprenderam muito facilmente a questão do recorde ortográfico. Nós temos muito poucas palavras que realmente alteraram. Pode haver uma discussão pontual desta ou daquela, de poder ser mais correto na sua derivação do latim e fazer de uma determinada maneira ou outra. Mas ao aproximar realmente a língua falada da língua escrita, nós estamos a dar um avanço muito grande. E surgiram ideias que não têm razão nenhuma de ser, quando vêm dizer que nos deixamos vender, quase como já ouvi alguns, aos brasileiros, quando no fundo os brasileiros alteraram mais palavras do que nós. A alteração em relação ao acordo ortográfico no Brasil é maior que a nossa. E por outro lado, está salvaguardado um aspecto muito importante, que é a dupla grafia. Portanto, as pessoas, se dizem recepção, pois colocam um P, se não dizem para que é que ele lá está, que dificulta imenso a aprendizagem das crianças porque não se ouve. Agora, estas crianças que já aprenderam a ler e a escrever de uma determinada maneira, há aqueles que já tinham aprendido e que foi pedido um esforço de alterar a sua grafia. Voltar atrás e voltar a pedir, a dizer não, isto já não se aplica, voltamos outra vez a escrever como escrevíamos antigamente, eu acho que é um tremendo erro. É um tremendo erro e é, permitam uma expressão, um crime que estamos a fazer às crianças. Porque alteramos as coisas e não as respeitamos. Portanto, nós devemos decidir, analisar, e é antes de se aprovar algo que toda esta discussão deveria ter tido lugar. Eu sei que houve alguma, mas que já devíamos ter aprofundado bastante mais. E quando avançarmos, avançarmos, e não andamos a avançar, recuar, avançar, recuar, avançar, recuar, que isto é que é dramático. No que diz respeito aos livros, eu trouxe aqui dois exemplos. Nós, quando saiu a lei, pegámos na cartilha maternal do meu bisavô e atualizámos-a de acordo com o novo acordo ortográfico. Posso dizer que foram meia dúzia de palavras que foram alteradas. São muito poucas. Penso que estamos a fazer um pouco uma tempestade no copo d'água. É evidente que para os adultos obriga um certo esforço ter que reaprender a escrever meia dúzia de palavras. São cerca de 500 que se alteraram das mais utilizadas e, portanto, também não é assim um esforço muito grande. Mas é um esforço. E, por outro lado, eu penso que algumas pessoas parece que têm medo de se envolver e depois virem a descobrir que não sabem escrever. Porque, efetivamente, nós vemos, em relação aos alunos que nos chegam ao ensino superior, vêm com um grande déficit na ortografia. E, por outro lado, os milhares de livros que nós temos no Museu João de Deus, que ainda estavam antes de 1911, do grande acordo ortográfico, nós conseguimos continuar a lê-los perfeitamente. Eu trouxe também o Canto de Flores, que tenho muito gosto em oferecer aqui à biblioteca, do meu bisavô, em que, quando resolvi fazer esta nova edição, pegámos nos versos originais que João de Deus tinha escrito, e, portanto, antes de 1911, E peguei no texto do Teófilo Braga, que fez o prefácio da primeira edição, e com muita facilidade alterei a grafia. Neste caso ainda está antes do acordo ortográfico, porque esta edição foi antes do acordo ortográfico. E, portanto, é muito fácil as pessoas passarem realmente de uma determinada grafia para outra, sem grandes problemas. É evidente que exige algum esforço, não é? E reaprender algumas palavras. Portanto, nós de imediato, quando se foi aprovada a lei, a partir do momento em que era a lei, eu nem sequer pus a discussão se concordava ou não concordava, é uma lei. É importante realmente esta harmonização com os outros países de língua oficial portuguesa, porque o português agora já não é só nosso. Não tivemos esse cuidado em 1911, porque fizemos esse acordo à revelia de outros povos e de outros países. Nós vemos em Angola, por exemplo, que a maneira de pronunciar as palavras é diferente, mas então a ideia é que escrevam como a pronunciam. Isto realmente é uma ótima ideia, porque permite, no fundo, não é escrevemos todos da mesma maneira, mas é aproximarmos a forma. Porque, por exemplo, nós vemos na região do Norte, onde temos jardins-escolas, a dificuldade muitas vezes que as crianças têm quando pronunciam de uma maneira, não é? Dizem baca e escrevem vaca. Portanto, isso com certeza que cria algumas dificuldades. É preciso um esforço sistemático para a criança perceber que, apesar de dizer baca, em português escreve vaca. E, portanto, fizemos desaparecer algumas consoantes mudas que não se escreviam, o que facilita realmente a nossa língua e vai, de certeza, facilitar que outros povos aprendam a escrever corretamente o português. Porque a língua portuguesa é uma língua muito rica em grafemas e em fonemas, e se nós a simplificarmos e a tornarmos mais próxima ao grafema do fonema, como disse há pouco, facilita imenso a aprendizagem. Isto depois é independente, como digo, do ponto de vista linguístico, dizer se realmente é mais correto a derivação ser desta ou daquela maneira, mas eu penso que a discussão não deveria ser essa. Isso devia ter sido feito antes, não é? Neste momento, acho que é realmente preocupante, e enquanto responsável por 54 escolas e vai abrir 55 agora em setembro, com quase 9 mil alunos, andarmos sistematicamente para a frente e para trás nas aprendizagens. Nomeadamente na língua portuguesa, aliás, lembram-se bem das telebres que estavam na lei, mas depois não se aplicavam, uns aplicavam, outros não aplicavam. Quer dizer, é que dá um mau exemplo às crianças. Então está na lei e não se aplica, porque eu não concordo. Discuta-se antes bem. Crie-se um consenso prévio e depois aprove-se e está aprovado e tem que ir para a frente. Nós continuamos em Portugal a não ter medidas educativas a médio e longo prazo. Passamos a vida a alterar tudo. E temos que pensar que as pequenas alterações que uma escola faz em termos locais pode ser fácil. Quando são emanadas do Ministério da Educação a nível nacional é muito complicado. Sobretudo quando andamos sempre a alterar. E temos visto em termos do currículo, passamos a vida a alterar as coisas e as crianças aprendem. Porque há aqui um tempo muito importante das aprendizagens e há um investimento que a criança faz. E depois dá-se a ideia que não vale a pena investir. Porque porquê é que eu estou a aprender assim se eu não sei se amanhã isto vai ser mudado e vai ser alterado? Então desisto, não vale a pena. Ficamos à espera das botas novas. Não, é? Não sei se esgotei o meu tempo, mas sobretudo era este...
Podemos entrar agora numa segunda fase.
Muito bem.
Muito obrigado pela sua intervenção inicial. Eu passo a palavra à senhora deputada Rosa Areses e depois a seguir eu também poderei fazer algumas perguntas. Faça o favor.
Muito obrigada. Eu não tenho exatamente questões para colocar, mas queria tecer apenas aqui alguns comentários e algumas afirmações que o Sr. preferiu. Em primeiro lugar, queria agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a disponibilidade para que está presente, para nos dar conta das preocupações, uma vez que tenho uma experiência bastante rica que nos pode ajudar neste grupo de trabalho. O Sr. começou por falar no facto deste grupo de trabalho estar, de certa forma, desatempado. O grupo de trabalho foi criado não para pôr em causa o acordo ortográfico, mas para avaliar a forma como está a ser implementado o acordo ortográfico. E durante estes meses nós temos tido aqui imensas reuniões de pessoas da vida académica, da sociedade civil, a alunos, a linguistas, portanto... Com uma abrangência muito grande, evidentemente que, como é público e segundo a opinião que é pública e publicada, não é um assunto consensual, é um assunto que gera muita controvérsia, uns por questões de ordem jurídica, outros por questões emocionais, outros por fatores completamente diferentes, mas não é um assunto que seja unânime. Mesmo dentro dos próprios partidos, dos grupos parlamentares, é um assunto que não é consensual. Mas, como disse, este grupo de trabalho foi, de certa maneira, criado para avaliar a forma como está a ser implementado o acordo ortográfico. O Sr. quando falou aqui numa grande utilidade que considera a aproximação à escrita fonética, digamos assim, porque a escrita aproximar-se da forma como nós pronunciamos as palavras, que, de certa forma, vem facilitar quer o ensino, quer a aprendizagem por parte dos docentes, e aí estaríamos de acordo, não sei se não terão senão, ou fazermos esta aproximação à escrita fonética, estarmos de certa forma a colocar em segundo plano a questão etimológica da língua, porque estamos aqui a entrar já depois noutro âmbito que nos poderá levar a tecer outras considerações. Mas, como eu disse, isto não é consensual. Eu tenho a minha opinião pessoal que me vincula apenas a mim própria e não, obviamente, ao grupo parlamentar que eu represento. E em relação a esta evolução, que é esta aproximação que o Sr. há bocado falou da transcrição fonética, não acha também... É uma questão que não é questão, mas... que é mais uma pergunta retórica. Ao longo destes anos, a língua tem evoluído e não tem havido a necessidade de um momento para o outro, se fazer uma implementação de um acordo com regras específicas. Tem havido uma evolução normal que tem sido feita. Estou a lembrar-me, quando eu era miúda, a farmácia ainda se escrevia com PH, por exemplo, e agora ninguém escreve farmácia com PH. Se acha que, já falou há pouco, que possivelmente esta questão devia ter sido equacionada antes, e a partir do momento que a lei é para cumprir. Mas se tendo em conta esta evolução normal que a língua tem no seu percurso, se justificava ter-se feito este acordo ortográfico? Não vou pôr em causa agora a sua implementação, obviamente, porque isso aí o Sr. já deu, já manifestou a sua posição pessoal e como pessoa que tem uma experiência alargada e que conhece uma certa faixa etária, digamos assim, que está a ser diretamente afetada por esta implementação do acordo ortográfico. No fundo, era de ser estas considerações, agradecer os contributos que nos trouxe e estaluzemos certamente e serão muito importantes para a elaboração do relatório final deste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Posso então aproveitar e fazer também umas perguntas e aproveito também para saudar em nome do Partido Socialista. E eu queria colocar aqui algumas questões para perceber, no fundo, qual é a implantação das nossas escolas. Já me disse aqui que tinham 54 escolas com 9 mil alunos. Eu gostava, portanto, de saber se elas estão, de facto, já percebi que estão no Porto também, portanto, se há uma distribuição, de facto, pelo país inteiro. E se nessa distribuição, portanto, das escolas e do conhecimento que têm dessa realidade, no fundo, nacional, se é possível perceber se há zonas onde esta dificuldade por parte dos alunos é maior ou menor, ou seja, as vossas escolas atingem alunos de um determinado estrato social ou têm vários estratos sociais, portanto, quais são de facto as diferenças que possam existir a nível das diferentes regiões do país, se é possível, portanto, detectarmos essa diferença. Quanto aos manuais, os manuais que se aplicam nos jardins são feitos também pelo Ministério ou... são, portanto, da associação?
Não, os manuais são dos editores.
São dos editores, ah. Como tinha falado aqui, manuais já estava... mostrou-me...
São da cartilha.
Ah, está bem. Há bocadinho, quando estava a falar, portanto, que o acordo, havia pessoas que aplicavam, outras que não aplicavam, a questão que eu queria saber é se, quando diz que há pessoas que não aplicam, isso não é a nível dos professores. Portanto, a nível do Ministério há uma obrigatoriedade, portanto, para se cumprir. Portanto, estava-se a referir a outros grupos que não propriamente, portanto, aos professores. Tudo bem. Agora, uma outra questão que eu gostaria também de colocar é, da parte dos alunos, qual é a percepção que têm das maiores dificuldades que eles sentem? Por exemplo, as questões relacionadas com a facultatividade de poder escrever determinadas palavras de determinada forma. Como é que eles têm reagido, portanto, a essas questões, a dupla grafia, etc., não é? Portanto, da parte dos alunos, que tipo de reação é que tem sentido, portanto, essa maior dificuldade? Por outro lado, eu também gostava de saber a sua opinião sobre a formação que tem sido feita aos professores, se ela tem sido suficiente, se é insuficiente, e da parte dos próprios professores, não é? E não estamos aqui, portanto, só a ver a questão dos alunos, da parte dos próprios professores, uma vez que eles já tinham outro tipo de formação e, portanto, escreviam de outra forma, como é que eles vão reagindo, portanto, a esta questão, portanto, do acordo. Finalmente, uma outra pergunta. Penso que também é professor numa escola superior
Nossa.
De... Superior de Educação. Ora, também gostava de saber, portanto, qual é a sua experiência e como é que esses alunos da Escola Superior de Educação também reagem a toda esta problemática.
Muito obrigado. Em relação à transcrição fonética, o que acontece é o seguinte: as novas palavras que surgem, normalmente há a tendência para se escrever como se dizem. Eu estou a pensar, por exemplo, nós vemos aí por muitos lados escrevendo sanduíche, não é? E depois sandes. Consoante se diz. Portanto, as palavras novas têm havido a preocupação, de, precisamente porque a língua é viva, das pessoas escreverem tal como as dizem. E, portanto, esse problema não se põe. Esta transcrição, no fundo, o que foi buscar foi algumas palavras que na primeira revisão de 1911 ainda se deixaram algumas consoantes mudas e, portanto, que agora se deixaram cair. É evidente que uns puristas da língua, por isso é que eu falei daquela alusão à França, poderão vir e buscar a origem das palavras, então havia muitas outras palavras que nós iríamos mudar. Eu penso que mais importante do que a origem da palavra, ou poder dizer, do ponto de vista linguístico, e ainda há etimologia, que deve ser mais correto escrever assim ao assado, eu penso que a língua é sobretudo um veículo de comunicação e de cultura. E, portanto, devemos tentar facilitar, e nós vemos hoje que os jovens, e muitas vezes, e já agora os menos jovens, começam nos SMS a escrever um determinado código linguístico simplificado. E ainda há pouco tempo fizemos um programa na sociedade civil, precisamente discutir se isso era bom ou não. E aquilo que se tem verificado é constante em todo o mundo, não é? E isso ajuda, porque o facto dos alunos utilizarem uma escrita simplificada não quer dizer que depois, quando têm que escrever como deve ser, não saibam fazer. E, portanto, eu penso que isso aí não será o grande problema. O facilitar-vos tem todas as vantagens. Tem todas as vantagens. Como veem o francês, hoje as pessoas fogem grandemente de escrever o francês pela falta de uma norma. Eu digo isto porque fiz a maîtrise, a licence e o duré em França e tinha que fazer exames escritos como os franceses e, portanto, obrigavam-nos a escrever como os franceses. E era uma guerra muito grande entre os professores, porque com uma determinada palavra cada professor dizia que escrevia de uma determinada maneira e nós íamos pegar num dicionário ou noutro e encontrávamos a mesma palavra escrita de mais de uma maneira, mas com alterações significativas. Aquilo que eu vejo em relação, por exemplo, às dúvidas, muitas pessoas quando vêm desculpar-se com o acordo ortográfico por erros ortográficos, esse erro não tem nada a ver com o acordo ortográfico, é um erro mesmo por falta de conhecimento ortográfico, que não tem a ver, nem sequer essa dúvida se põe em relação ao acordo ortográfico. Pois a questão dos livros, eu quando disse a questão do erro da Comissão, não foi nenhuma crítica a esta Comissão, foi uma crítica ao que se espalha. Porque eu agora, por exemplo, tenho ouvido várias pessoas que são contra o acordo dizer: não, o acordo não se aplica porque a Assembleia da República até já está a rever e o acordo vai voltar para trás. E, portanto, o que está mal é esta instabilidade, vai para a frente, vai para trás. Podiam não ter feito o acordo ortográfico, eu, para mim, tudo bem. Agora, o que eu acho mal é este avanço e recuo, avanço e recuo. Porque depois cria muitas confusões, por exemplo, e a confusão maior que nós temos nas escolas são os pais que dizem: eu sou contra o acordo ortográfico. E depois chegam as crianças e dizem: meu pai não concorda com o acordo ortográfico. Quer dizer, e nós o que é que dizemos às crianças? Está bem, mas o acordo ortográfico está na lei. É a lei do país, quer dizer, independente mesmo de concordarmos ou não, é o que está na lei. Porque é isso que eu estou a dizer, o exemplo mau que estamos a dar. Quer dizer, damos ao luxo poder dizer: eu concordo com esta lei, não concordo com aquela outra. Pessoalmente há muitas leis que eu não concordo e não é por isso que posso justificar à polícia ou aos tribunais a dizer não faço porque não concordo. E em relação aos livros, é uma questão dramática, quer dizer, porque há uma série de editoras que investiram em fazer os livros de acordo com o novo acordo ortográfico, porque é a lei, é o que está em cima da mesa, não é? Eu aqui volto a dizer, não quero estar a discutir se concordo ou não, portanto, o que estamos, a realidade é esta, a lei é esta, está aprovado e, portanto, as editoras fizeram uma série de livros, fizeram dicionários, fizeram um investimento grande e agora vamos voltar atrás, vão deitar tudo aquilo para o lixo, vão dizer aquilo já nada serve, sabendo, porém, que isto é importante, que quer com o novo acordo, quer com o anterior, qualquer livro continua a ser perfeitamente utilizável sem qualquer tipo de problema, porque nós continuamos a conseguir ler os livros e continuamos a ler farmácia com PH e não nos faz mal nenhum. Não é? Sabemos que hoje já não se escreve com o PH, mas que consigo perfeitamente descodificar o código escrito. No que diz respeito às distribuições das escolas, nós temos escolas em todo o país, Madeira, Açores, incluindo, portanto, em todas as regiões. Como somos uma IPSS, temos crianças de todos os estratos socioeconómicos. As crianças pagam, desde não pagarem nada, pagarem o que corresponde ao abono de família até um valor mais alto que não ultrapassa os 300 euros e, portanto, é uma, de acordo com o rendimento do agregado familiar, e temos desde aldeias às grandes cidades, e isso não vejo diferença em relação às aprendizagens. Aliás, tivemos a gravar um programa para a sociedade civil que vai para o ar agora no dia 10 de junho, precisamente sobre causa disso, causa do relatório do Conselho Nacional de Educação, da ideia que que o resultado das crianças podia ter a ver com o nível socioeconómico das famílias, e aquilo que se pode verificar é, desde que a escola faça um bom trabalho, desde que a escola dê um bom complemento, é evidente que consegue ser, efetivamente, um fator de igualdade de oportunidades. É, portanto, uma criança que vem de um meio socioeconómico desfavorecido, se tiver na escola a devida compensação, poderá ter o mesmo sucesso, e eu noto isso nas jardins escolas. Depende mais da professora ou da educadora do que do meio socioeconómico das crianças. Aqui perto tem o Jardim Escola da Estrela, que tem duas turmas de cada classe, e o resultado não depende das famílias, depende em grande parte da educadora. É evidente que a família tem um papel determinante. É muito mais fácil trabalhar com crianças que têm em casa dicionários, têm em casa computadores, que têm em casa pais que se preocupam, que se interessam, que a criança vê os pais a ler, do que ter em casa famílias analfabetas, em que não há computadores, não há livros, como é evidente, aí o trabalho tem que ser muito maior. Mas é possível. E, portanto, não é determinante no sentido de não poder inverter a condição socioeconómica das famílias. Neste caso, os pais até que se opõem mais ao acordo são pais, precisamente, que já aprenderam a escrever de determinada maneira e, portanto, que sentem alguma relutância em ter que voltar a aprender e ter a humildade de dizer agora como é que se escreve esta determinada palavra. E, portanto, não se nota grandes diferenças em relação a isso. Nos últimos resultados das provas de aferição, as diferenças que eu tive não foi nem por regiões, nem por estratos socioeconómicos. Dependeu grande parte do trabalho dos docentes. Daqueles docentes que eu sabia que tinha um trabalho mais consistente, mais conseguido, os resultados eram melhores. Porque mesmo nós temos vários jardins-escolas em que temos duas turmas de cada ano, e depois é fácil ver a diferença de uma turma e da outra. Portanto, isso nota-se bem. Portanto, não há... Nos regionalismos, qual é o problema? Vamos para os Açores, as crianças falam com o sotaque açoriano e, portanto, muitas vezes têm tendência a escrever como ouvem ou como falam. Vamos para a região norte, e, por exemplo, no Porto, temos a Vila Nova de Gaia, em Matosinhos, no Porto, em Penafiel, em Santo Tirso, e, portanto, há zonas em Viseu que se fala de outra maneira, e, portanto, aí sim há as dificuldades, precisamente pelos regionalismos, porque Portugal, sendo um país tão pequeno, temos uma série de formas distintas, realmente, de pronunciar as palavras. O caso da Madeira, não vejo qualquer problema em relação à aplicação do acordo ortográfico em relação a isto. Não houve mais dificuldade numa região do que noutra. A dificuldade que temos é, efetivamente, com os pais, de dizerem que não concordam e, portanto, acham que não se aplica. Alguns chegaram a escrever, a dizer que não queriam que o filho escrevesse com o acordo ortográfico, ao qual respondi, peço muita desculpa, mas, quer dizer, então endereçar essa reclamação por outro sítio, porque a partir do momento em que é lei, está aplicada, a minha obrigação é fazer cumprir. E, portanto, a partir do momento em que saiu da indicação às jardins-escolas todos, fizemos formação aos nossos professores. No que diz respeito à formação dos professores, nós fizemos aos nossos. Fizemos, inclusivamente, várias sessões de trabalho, até com o professor Malaca Castelar, para tirar dúvidas, para explicar. O Ministério da Educação, penso, também fez isso em relação aos professores do ensino público, mas isso eu não posso responder, mas fez desde listas com palavras, aliás, vendo essa lista, veem que não são muitas as palavras alteradas, em que o Ministério colocou com a antiga grafia e com a atual grafia, tendo ali, portanto, um instrumento de trabalho para que os professores rapidamente vejam qual é as novas palavras. Agora, repara, vou voltar à mesma questão, se me permitem. Uma criança aprendeu hoje a escrever uma determinada palavra. Daqui a 2 anos vão-lhe dizer, olha, já não é assim, voltamos atrás. Acho que isto é dramático, não é? É uma situação... Porque não valorizamos as aprendizagens. E isto andamos sempre a mudar. Na língua portuguesa é a mesma coisa. Se forem ver, desde o 25 de Abril, a quantidade de vezes que nós alterámos a terminologia. Eu não sei qual é a mais correta. Na gramática. Sim. Eu não sei qual é a mais correta, eu dizia, não quero discussões se é mais correta assim, agora parem de alterar tudo. Discutam, estejam 2 anos ou 3 a discutir, mas depois aprovem e é evidente, daqui a 20 anos, se calhar, tem todo o interesse mudar. Agora, não é sistematicamente, cada vez que mudamos de governo, ou que mudamos de ministro, ou de secretário de Estado, voltamos a alterar os programas todos. Portanto, as dificuldades que se notam é mais neste sentido. É nesta... aplica-se, não se aplica, isto vai para trás. Portanto, já tenho muitas pessoas a dizer não vale a pena investirem nisto no acordo ortográfico porque isto vai voltar tudo para trás, porque já não se aceita, o Brasil também já está a repensar. Eu acho que isto é verdadeiramente dramático. No que diz respeito à Escola Superior de Educação, portanto, nós temos a formação de professores. O nosso curso foi o primeiro a formar educadores de infância em Portugal. Começámos em 1920, o Estado só começou em 73. Aquilo que eu noto é que os alunos chegam cada vez menos bem preparados, vindos do 12º. Sim, em termos menos bem preparados. Com mais dificuldades na língua portuguesa, com mais dificuldades na matemática, com mais dificuldades em saber estudar, porque criou-se durante alguns anos a ideia que estudar era fácil e que tinha de se tornar tudo muito lúdico e fácil. E, efetivamente, as aprendizagens não se conseguem fazer sem esforço e sem empenho. Os alunos vêm com a imensa dificuldade de saber fazer pesquisas. O que sabem fazer muito bem é fazer cópia da internet. Chegam lá, pegam uma cópia, muitas vezes nem leem, nem percebem que aquilo está escrito em brasileiro, nem sequer alteram a grafia e, portanto, copiam. É muito fácil fazer o corte e costura, como se costumava dizer, e, portanto, os trabalhos vêm com muito pouca qualidade, com muito pouca seriedade e com falta de rigor. E, portanto, é um trabalho que nós temos grande. Temos alguns alunos a sair da escola a dizer que vão para outras escolas, que é mais fácil, não são tão exigentes, não têm que trabalhar tanto. E eu costumo dizer, em honra e para respeito às crianças que vocês vão trabalhar, nós temos que ser exigentes. Vocês têm que saber, têm que ser capazes de fazer as coisas como deve ser. E estes problemas dos erros que eles dão, a grande maioria não é do acordo ortográfico. É mesmo falta de conhecimento. E depois o acordo ortográfico é o bode expiatório, que funciona lindamente para dizer, ah, eu agora já não sei escrever por causa do acordo ortográfico. Disse, mas olha, essa palavra que não sabe escrever, se depois do acordo não se alterou, não é? E é esta situação que eu acho que transformámos, fizemos aqui uma tempestade num copo d'água em relação a isto, estamos a favor ou contra. Nós já fizemos aí 2 ou 3 programas na sociedade civil sobre o acordo ortográfico. E acabava por ser quase uma discussão, que é um dos problemas que temos em Portugal, de futebolístico quase. Eu sou a favor do Benfica, sou contra o Sporting, sou do Sporting, sou contra o Benfica. Numa discussão emotiva, de defesa do seu clube ou da sua dama, sem perceber que, neste momento, o que era mais importante era pensar no interesse nacional e no interesse das crianças. O que é melhor para o português? O que é melhor para o português se implementar no resto do mundo e conseguir... Nós somos a 4ª língua em termos de comunicação em sites na Europa. Isto dá-nos uma responsabilidade muito grande. Somos a 2ª ou 3ª no Twitter. Isto dá-nos uma responsabilidade muito grande. Porque não é só os 10 milhões de portugueses que aqui vivem, ou os 200 milhões, 270, não é, que vivem no Brasil. Há uma grande quantidade de comunidade portuguesa que efetivamente, ao transformar esta situação da escrita portuguesa e a leitura, porque a escrita e a leitura, a própria questão de nós podermos vender livros em português lá fora, facilita muito se realmente simplificar, como fizeram os espanhóis. Os espanhóis tiveram essa inteligência, facilitaram, simplificaram a grafia do espanhol, precisamente por causa da América Latina. E hoje, grande parte das grandes editoras espanhóis, o grande mercado que eles têm é na América Latina. E nós continuamos a pensar, por exemplo, nas nossas edições livreiras só em Portugal, nos 10 milhões de habitantes. Esquecemos os 5 milhões de portugueses que estão fora de Portugal e esquecemos dos outros milhões que conseguem ler e escrever em português. Mas para isso é realmente importante o criarmos algumas pontes e não andarmos com esta discussão de se estamos a subjugar-nos ao Brasil ou à Angola. Não deve ser esse o tema. Pensar isto, se calhar, deve ser de uma forma clubística ou apaixonada, mas realmente mais científica neste sentido, não é? Não é do ponto de vista linguístico. Até porque nós temos muitas palavras, eu recordo, por exemplo, quando apareceu a questão dos slides. Os puristas diziam, nós não podemos dizer slides, temos que dizer diapositivos, porque a nossa língua vem do francês, do latim, portanto não do anglo-saxónico. E assisti a uma situação caricata, que é estar numa reunião para organizarmos um congresso internacional na Universidade de Évora, e a professora estava com o reitor e com o diretor da faculdade e com mais umas pessoas, e a pessoa que ia apresentar disse, eu vou apresentar, preciso de um dia ao projetor. E o senhor reitor pega no telefone, liga para o responsável dos audiovisuais e diz, olha, nós temos dia projetor. Vem o senhor aflito a dizer, não, nós temos projetor de slides, projetor disto, mas dia projetor não temos. Eu não estou tanto preocupado de saber se vamos usar slide ou diapositiva. O slide acabou por pôr, ao princípio era a telecopia, não é? A telecópia, e hoje ninguém utiliza fax, não é? Acabámos por das palavras novas. Eu recordo estarmos um dia inteiro no Instituto Franco-Português a discutir, quando surgiu o conceito de literacy, o que é que se devia dizer em português. Então reuniram um conjunto de pessoas, tivemos um dia inteiro, e ao fim daquilo o professor Alban de Estrela, já muito furioso, diz assim: porque é que nós não traduzimos como traduzimos a palavra barman? E que viram a portuguesarmos a palavra literacia, pronto, acabou, porque andava-se a dizer, não, já temos este conceito, aquilo, assim. Ou feedback. Um dicionário de língua portuguesa da Academia de Ciências utiliza o quê? Duas linhas ou três linhas para traduzir feedback. Precisamos de feedback, está feito. E, portanto, andamos a fazer tempestades num copo de água. O que fazemos é portuguesar a grafia e torná-la o mais próximo possível da maneira como pronunciamos. Eu penso que é esta a resposta, quer dizer, que se pode dar em relação a esta situação. Agora, acredito que tenham aqui um trabalho muito difícil, porque deve haver aqui, assim, um grande bloco a favor e um grande bloco contra.
Era só um comentário e também uma pergunta que não tem a ver com o acordo ortográfico, mas como eu sou professora fiquei curiosa. Relativamente a quando falou esta relutância dos pais, de certa maneira, que depois transmitem aos filhos, eu penso que esta fase também cairá por água abaixo e esfumar-se-á a partir do momento que passemos da fase de transição à fase definitiva de implementação do acordo. Nesta fase, como é facultativo, é natural que haja essa resistência, de certa maneira, bastante generalizada à mudança. A pergunta que eu tenho e a curiosidade que me ficou, Souto falou que nos resultados que têm tido, que dependem não de região para região, não do estatuto socioeconómico dos alunos, mas essencialmente da educadora. É que eu, como professora, não tenho uma experiência exatamente que vá de encontro àquilo que me diz. Eu perguntava-lhe só uma curiosidade: como é que constituem as turmas? Qual é o critério que usam? Porque se eu tiver um grupo de alunos de determinado estatuto socioeconómico ou de determinada região mais favorecida, facilmente que eu terei uma avaliação que à partida está facilitada. Eu terei um trabalho muito facilitado como docente. Caso contrário, parece-me que, pelo menos a experiência que eu tenho, denota exatamente o contrário. Quando me diz aqui que depende da educadora, quer dizer que eu deduzo que, tendo um grupo heterogéneo que seja, numa sala de aula de 20 alunos, e depende de mim fazer deles todos bons alunos, porque eles potencialmente têm todas as mesmas capacidades, entre aspas, depende depois da forma como as desenvolvemos. E como não vai de encontro à experiência que eu tenho, era só esta curiosidade: como é que nos colégios, como é que fazem a constituição, se é de uma forma aleatória ou se é de uma forma, se tem critérios diferentes.
As turmas são constituídas naturalmente, porque as crianças, quando entram aos 3 anos ou quando entram na valência de creche, constitui-se o grupo à medida que as crianças vão entrando, de acordo com a sequência, e mantém-se. E, portanto, não há qualquer alteração. Não há, aliás, é contra os nossos princípios. Na nossa própria Constituição de 1882 se escreve que a escola é aberta a todos e respeito todos os credos e religiões. E, portanto, não alteramos criança nenhuma de turma. Alteramos que muitas vezes é a professora. E, portanto, por exemplo, quando temos dois grupos, tenho duas professoras ou duas educadoras do primeiro ano. Coloco a professora de acordo com ver se aquele grupo, por exemplo, se eu tenho uma professora que eu sei que é mais disciplinadora e tenho aquele grupo que é um bocadinho mais indisciplinado. E, portanto, tento adequar a professora à característica do grupo. Mas o grupo já vem construído de raiz. E, portanto, desde o princípio, temos crianças de todos os meios socioeconómicos e culturais. Não altera. É, portanto, desde filhos de ministros ou neto do Sr. Presidente da República ou outra pessoa, não alteramos criança nenhuma para dizer que há aquela turma dos bons e aquela turma dos menos bons. Não. Isso é terminantemente proibido e não o fazemos porque não alteramos os grupos. Portanto, o grupo entra, é constituído à entrada, porque temos um critério de seriação. Ainda agora este jardim escola que vai abrir em Odivelas, vai abrir em setembro, já está cheio, já temos mais do dobro em lista de espera daqueles que entraram. E, portanto, temos critérios de prioridade. Normalmente o nosso primeiro critério são os irmãos, Aliás, acho que até foi agora está em discussão esse aspecto, que parece que os agrupamentos fizeram essa asneira de não dar prioridade outra vez aos irmãos, que eu acho que é um erro tremendo, não é? Portanto, a nossa primeira prioridade são os irmãos, e depois vão entrando de acordo com as vagas que existem, e portanto com vários grupos socioeconómicos. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, de fácil de ver a diferença. Nós iniciamos a leitura da cartilha maternal aos 5 anos, e a lição de cartilha é sempre dada individualmente. Portanto, cada educadora tem um mapa em que assinala diariamente em que lição, em que letra da cartilha a criança vai. E a qualquer momento nós vamos ao jardim escola e vemos as diferenças. Há um grupo que a grande maioria já terminou e há outro grupo que só vai a meio. Porquê? Tem grande parte a ver com todo o trabalho que a educadora faz. Agora, é evidente, se as crianças já vêm estimuladas, se as crianças têm um meio socioeconómico favorável à escola, se há um bom ambiente em casa, há toda uma série de fatores que ajudam. E, portanto, que o trabalho da educadora ou do professor fica muito facilitado. Claro que sim. Agora, nos outros casos, o educador e o professor têm que trabalhar mais, têm que se esforçar mais e têm que adequar, se calhar, o trabalho a cada criança. E nós, isso é muito importante porque fazemos um trabalho individual com cada criança. E tentamos, àqueles que têm dificuldade, temos sempre professores de apoio que vão ajudar e que vão tentar compensar. Como?
Quantos alunos têm em média por semana?
25, 26, 27, 28, 29, 30.
E fazem trabalho individual?
Fazemos. É uma questão de por exemplo, a cartilha é sempre dada lição individualizada a cada criança. O que é que a educadora faz? Normalmente chama duas crianças à cartilha para eles não se sentirem isolados. Esta já vem a tradição. Desde 1882 que começámos a fazer estas atividades, enquanto os outros estão a fazer outros tipos de trabalhos, relacionados, desde cortar papelinhos, a colar, a pintar, relacionados com a letra, porque a cartilha funciona por cada letra, não é? E, portanto, consoante a letra que estão a estudar. E isso, ainda qualquer jardim escola, vê os mapas e vê um nível diferente de desenvolvimento. Portanto, nós aqui em Lisboa temos 3 jardins-escolas, mais 2 centros infantis. Estamos a falar, por exemplo, no caso da primeira classe, do primeiro ano, temos 6 turmas. Notamos facilmente a diferença. E não tem a ver, por exemplo, neste último relatório, eu tive melhores resultados em Odivelas, em Olivais, que tem um meio socioeconómico tão favorecido, comparativamente aqui com a Estrela. Não é, o determinante não é esse. Agora é mais fácil, efetivamente. E, portanto, os professores têm maior facilidade em fazer esse tipo de trabalho. E dá mais trabalho e tem que haver mais empenho. É por isso que era fundamental termos uma verdadeira e uma séria avaliação de professores, para separar o trigo do joio e para premiar. Já agora, se me permite, aqui um desabafo, estou seriamente preocupado com esta questão da dispensa dos professores das escolas. Se não vamos dispensar os melhores e aqueles mais novos que estão melhor preparados e melhor formados e mais empenhados, e deixar nas escolas o pior. Porque se há necessidade de dispensar professores, eu considero que não há professores a mais, há professores a mais nas escolas. Os professores deviam ser deslocados para outro tipo de formação, e portanto foi com agrado que vi que foram destacados 305 professores, por exemplo, às comissões de proteções de jovens. Aí está um bom trabalho. Agora, se vamos dispensar os professores por aqueles que são mais novos e que estão a contratos a prazo, muitas vezes são aqueles que estão melhor formados, mais empenhados, mais estimulados, e se vamos deixar aqueles mais velhos, porque daqueles mais velhos, eu digo isto para mim próprio, porque tenho nos jardins de escola as pessoas que, se eu pudesse, já os tinha dispensado há muito tempo. Mas são aqueles que eu não posso. Em detrimento, muitas vezes, de jovens que estão cheios de energia, cheios de garra, muito motivados e bem formados para poder fazer um melhor trabalho, não? Mas pronto, vamos ver como é que o nosso governo vai resolver
isso. Só uma questão muito rápida também. E continuando aqui com a questão dos professores, nós já sabemos que eles vão ter que aplicar o acordo, mas, de qualquer forma, é natural que tenham surgido da parte dos professores algumas críticas, evidenciando, se calhar, contradições da proposta que foi feita, não é? O que eu queria saber é se há, nas vossas escolas, essa prática de recolher esses contributos dos professores, mostrando, enfim, às vezes até uma série de incongruências no próprio acordo. E o que é que fazem essas propostas? São enviadas para o Ministério? Como é que o processo se desenvolve?
Incongruências não, há mais dúvidas. Porque, vamos lá ver, aqui é tal aspecto, ou vamos do ponto de vista linguístico, e dizer se realmente o fato deve ter o ser ou não. Que é um facto, é que eu digo fato, não digo facto. E, portanto, aí, não. Agora, aparecem muitas dúvidas. O que é que nós fazemos? Mandam-nos por mail e temos feito até sessões de esclarecimento, algumas até pela internet, em que no Museu João de Deus filmamos e os professores, em vez de estar a virem de Chaves, de Braga, de São Bartolomeu de Messines, de Farto, da Vira, ou da Madeira ou dos Açores, é muito dispendioso. O ano passado, em torno do centenário do Jardim Escola de Coimbra, que é a mais antiga escola infantil em Portugal, fizemos realmente uma reunião com todos os professores. Só que nós, em termos de corpo docente, são cerca de 700. A associação, neste momento, tem 1.318 funcionários, mas corpo docente são cerca de 700. Como devem imaginar, isto em termos de custos é extremamente elevado. Portanto, fazemos 2 em 10 anos, 3 em 3 anos, quando conseguimos uma reunião com todas as pessoas. De resto, o que fazemos é só com os diretores, como fizemos agora na inauguração do Jardim Escola de Ponta Delgada, reunião com todos os diretores. Depois, em termos de formação, aproveitamos a internet, porque cada Jardim Escola pode estar no ginásio, tem o projetor e, portanto, permitem às pessoas estarem a ver just in time, às vezes com alguns atrasos, mas conseguem. E, entretanto, previamente pedimos para enviarem por mail as questões ou mesmo naquela altura poderem fazer e levantar as questões. Por exemplo, essa última sessão de esclarecimento foi com o professor Malaca Castelheiro, que teve a explicar algumas palavras, como é que é a nova grafia, porque há mais dúvidas. Porque depois, se realmente vou... Porquê é que recepção perde o P? Porque não se diz. Não é? Porquê é que é de escrever com dois Cs quando não tem razão de ser nenhuma, não sei se não se ouve? Se há outras palavras novas que já não colocam, não é? Os dois Cs. Portanto, são mais questões práticas, como é que se faz, do que propriamente grandes questões filosóficas. Aliás, estava a dizer a questão dos programas, quando nós fizemos estes programas na televisão, a discussão era mais esta, era quase clubística. A pessoa podia dizer assim, bom, cientificamente esta nova grafia está errada, por isto, mas a maior parte das vezes não é isso que se diz. Eu sou contra, não concordo que se faça assim, está bem, mas porquê? Ok, há aqui uma situação em que há duas palavras que se passam a confundir. Tudo bem, se calhar temos que rever isso, não é? Porque, de qualquer maneira, repare, nós temos sempre várias palavras com dupla grafia e nunca ninguém se incomodou. Oiro, touro, toiro. Ninguém nunca levantou grande guerra por causa disso, da não existência do que é mais correto escrever, se é ouro, se é oiro, ou se é vermelho ou se é encardado, não é? Sem qualquer referência clubística.
Sim, senhor. Se não houver mais questões... Eu agradeço-lhe imenso o seu contributo e ficamos aqui à sua disposição. Se tiver alguma documentação que nos queira enviar para colocarmos na nossa página...
Não, quer dizer, é só realmente estas ideias para ver se não passamos a vida a alterar tudo no nosso país, passamos a vida a reinventar a roda.
Sim, senhor. Muito obrigado, então.
Eu deixo aqui com muito gosto. Boa tarde.